Amém. Pode cantar. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É um privilégio estarmos juntos nessa manhã. Eu posso dizer um privilégio muito especial para a minha família. No culto das nove, nós tivemos o privilégio de batizar o João Pedro, nosso filho mais velho. Muito bem. Eu queria deixar uma palavra de gratidão muito especial a todo o Ministério Infantil ou Criança. João Pedro, ele aprende da Bíblia em casa, ele faz os seus devocionais todos os dias, mas no Criança tem sido um grande parceiro na evangelização do João Pedro, nos frutos que nós temos vivido e reconhecido com ele. Desde o ano passado ele já tinha tomado a decisão, nós esperamos até o devido tempo. Enfim, hoje de manhã ele se batizou, nós estamos muito felizes. Confesso que pregar hoje é um misto de emoções muito grande, mas é uma alegria enorme poder ver meu filho sendo batizado na igreja a qual eu fui batizado, na igreja a qual minha esposa foi batizada. Nós podemos ver que as gerações da nossa casa têm sido salvas pelo Senhor Jesus. Isso é um privilégio. Também trago grandes notícias da nossa plantação da igreja na Itália. Nós estivemos lá junto com o pastor Robson, pastor Gustavo, pastor Vander e toda uma comissão. Irmãos, o que vimos foi maravilhoso, um potencial de crescimento, igrejas saudáveis nascendo num contexto tão difícil. Nós podemos ver pessoas como em Goito, na plantação da igreja, mais de 40 pessoas que não conheciam a Jesus presentes no culto, ouvindo falar do Evangelho que salva. Isso, meu irmão, isso já é muito forte, mas na Itália. Na Itália, isso tem um peso espiritual muito maior. E nós vimos isso, nós podemos testemunhar o quanto Deus tem preparado no devido tempo. O pastor Vânia vai trazer um relatório, um testemunho de tudo que vivemos. Então hoje não é meu papel, mas queria dizer e testemunhar que toda a obra que nós temos investido naquele lugar, como em tantos outros, tem frutificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Esta é uma mensagem que nós podemos ver, é uma mensagem biográfica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Jonas como um todo. Usaremos alguns versículos, então ao abrir sua Bíblia, se você puder, não feche, nós vamos usá-la. Jonas, capítulo 1. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Que a palavra de Deus nos abençoe nessa manhã. Para onde você vai nessa manhã? Para onde você vai? Para onde tem se guiado a sua vida? Essa é a pergunta que, até o final desta mensagem, eu gostaria que você tivesse muita clareza. Porque essa pergunta, ela determina para onde nós vamos, para onde a vontade de Deus, a vontade do Deus onipotente tem nos apontado. Entender a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade que nós chamamos de uma vontade específica de Deus para a nossa vida, talvez seja a maior dificuldade para nós. Nós lutamos e buscamos a Deus ao longo de toda a nossa vida para entender a cada momento, a cada dia, o que Deus tem preparado para nós. Qual é a casa que nós devemos morar? Qual é o curso que nós devemos fazer? Quais são as pessoas as quais nós devemos nos relacionar? Para onde o Senhor tem nos chamado para pregar? A qual ministério eu devo servir? São questões de futuro e questões de rumo de vida que vêm muito forte ao nosso coração e constantemente se apresentam uma espécie de encruzilhada, onde nós nos deparamos com dois caminhos diferentes. Constantemente, nós podemos, ao entender e ao tentar entender a vontade de Deus para nós, nos encontrarmos diante de uma verdadeira bifurcação, Hoje nós precisamos decidir que lugar para o qual nós vamos é o lugar para o qual Deus tem nos chamado, ou se nós vamos caminhar para outro lado. Pastor, o senhor falou errado. Eu tenho que decidir se eu vou para a vontade de Deus. Não, eu devo ir para a vontade de Deus. Sim, você deve ir para a vontade de Deus. A grande questão é que Deus não te obriga a seguir a sua vontade. Uma das coisas mais maravilhosas a respeito do nosso relacionamento com Deus é que Deus simplesmente podia estalar o dedo, nós poderíamos nos curvar, nós poderíamos nos ajoelhar, mas simplesmente isso não acontece. Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. Nós podemos, inclusive, escolher não entregar a nossa vida a Jesus. Nós vemos isso muito claramente quando em Apocalipse Deus diz, Jesus fala a uma igreja: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir. Nós temos, sim, o direito da escolha. Porém, nós precisamos entender que a cada escolha que nós tomarmos, nós também absorveremos dela as consequências naturais dessa escolha. Nós podemos escolher o caminho que Deus tem nos chamado, nós podemos escolher a direção que Ele tem nos guiado, ainda e talvez seja muito difícil. Nós colheremos frutos. Nós podemos seguir a direção contrária. Muitas vezes, uma versão mais fácil da vida, uma versão mais calma. Eu lembro que uma vez, conversando com o pastor Maurício, e a gente conversando sobre o labor ministerial, a canseira que um pastor enfrenta depois de eventos, depois de gabinetes, de encontros, e ele brincou comigo e falou: ei, irmão, ainda dá tempo de fazer um concurso da Caixa Econômica, trabalhar de 8 às 6, corre que dá tempo. Porque quando nós nos entregamos à vontade de Deus, em muitos momentos, a vontade de Deus ela soa para nós como algo um pouco desconfortável. Então, a grande pergunta, pergunta ao qual Jonas precisou responder: para onde você vai? Escolher um caminho nem sempre é uma coisa fácil. Às vezes, nós escolhemos caminhos pela nossa própria vontade. Às vezes, nós vamos no fluxo. Sabe o que alguns chamam de movimento de manada? Nós vemos muitas pessoas indo e nós simplesmente vamos atrás. A esse fato, aconteceu algo muito interessante essa semana na região do Rio de Bandeirantes. Você está conectado com a gente, eu vou te contextualizar. Aqui na região aconteceu um fenômeno. Um grande evento parou todo o bairro. Todo o bairro. Já está rindo, né? Chama inauguração do Mercado Guanabara. Meu irmão, eu queria muito ver um crente com tanta fé em Jesus, com tanta vontade de vir para a igreja, quanto o povo foi para Guanabara. Diz que antes, pastor Humberto, das 7 da manhã, uma peregrinação de carros começava a rodear aquele lugar. Pessoas que foram não conseguiram estacionar, entrar. Irmão, foi um negócio assim. O pessoal disse que entrava, não dava nem para andar direito, um carrinho batendo no outro, gente de toda a tribo, língua, raça e nação naquele lugar. Foi uma verdadeira festa dos emergentes do recreio, uma coisa muito incrível. Pessoal, teve irmãs da igreja e fizeram um vlog sobre a inauguração do mercado Guanabara. Gente, uma coisa assim, pastores, irmãos que vieram, muito difícil a gente conseguir compreender teologicamente. E eu fui perguntar: irmã, você foi lá no mercado? Fui, pastor, estava tendo um monte de provinha grátis. Oh, meu Deus. Eu falei: irmã, eu compro um queijo para a senhora, fica tranquilo. A gente vai juntar aqui, vai ofertar um queijo na vida da irmã. Mas essas pessoas não tiveram nenhuma dificuldade de ir para o Guanabara. Por quê? Porque elas entendiam que lá tinha algo bom ou algo interessante para elas verem. Elas escolheram uma rota, elas escolheram um caminho. E é isso que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Essa é a história de Jonas. Jonas, para muitos, parece um livro infantil. Para muitos, é um livro que pode ser questionado na sua historicidade, o que não é verdade, porque numa simples leitura de Jonas, nós podemos ver que ele é filho de Amital, ou seja, nós temos uma informação histórica, nós temos informações históricas de duas grandes cidades, Tarsis e Nínive, nós temos a informação histórica de um grande porto, Jope, e como se não bastasse, o próprio Jesus, quando fala a respeito da ressurreição, ele faz uma alusão direta à vida de Jonas. Então, a vida de Jonas, o livro de Jonas, não é apenas um livro que nós abrimos para as nossas crianças, mas o livro de Jonas é um livro de um grande profeta. Nós jogamos Jonas, eu gostaria de defender um pouco Jonas nessa manhã, como apenas um profeta fujão. Irmão Jonas, ele era um profeta. Se ele era um profeta, Deus havia falado com ele, Deus havia preparado ele, ele havia se preparado, ele já havia profetizado, ele já havia cumprido o seu ministério. Jonas, ele não pode ser observado como um homem fracassado que tenta fugir. Na verdade, Jonas é tão habilidoso, poderoso como profeta, nós vamos ler isso mais à frente, que em apenas um dia ele percorre toda uma cidade e multidões se convertem. Que missionário é esse que vai gritando, correndo o evangelho, pessoas e multidões se convertem? Há em Jonas habilidade, já em Jonas uma vocação muito clara. Ele é um profeta. Mesmo assim, esse grande homem de Deus, ele resolve não cumprir e não seguir a orientação de Deus. Ele entra no primeiro capítulo dessa nossa mensagem, chamado A Fuga. Jonas, ele ouve uma voz e ele ouve uma direção clara. Jonas, vá a Nínive. Vá a Nínive. Não havia margem para compreensão, não havia margem para má compreensão, não havia margem para outra escolha. Apenas uma direção, vá para Nínive. Jonas, então, escolhe fugir e seguir do lado contrário. Eu creio que um dos nossos maiores problemas, os nossos problemas na nossa fé, é que nós fazemos exatamente o que Jonas fez. Nós ouvimos direções claras, nós ouvimos palavras claras, nós somos desafiados de forma clara, mas nós decidimos ir para Nínive, mudar a direção, mudar a rota. Nós decidimos ir ao contrário do que a palavra de Deus nos orienta, ao que a voz de Deus nos ensina. Quantas vezes você não foi colocado diante de alguém que precisava de uma palavra, de uma oração, e não conseguiu ou não quis abrir a sua boca para pregar o evangelho, para abençoar alguém? Quantas vezes Deus não falou contigo sobre oferta, e você não conseguiu e não quis participar de algum movimento? Quantas vezes Deus nos chama para movimentos de renúncia? E renúncia talvez seja realmente algo muito difícil, mas ao não renunciar a algo que Deus nos manda renunciar, nós estamos seguindo o caminho de Jonas. Para onde Jonas foi, pastor? Foi para Nínive? Sim, mas antes Jonas se estabelece em um lugar chamado Jope. Jope é um dos grandes portos daquele tempo. Jope era um dos lugares onde navios de várias partes se reuniam para embarcar. Mas mais do que isso, Jope é o lugar da decisão. Jope é o lugar da escolha humana. Jope não era o destino de Jonas, mas Jonas vai até Jope, Jonas caminha até Jope para se colocar diante de uma escolha humana. Jope é um dos lugares mais perigosos da nossa vida. O lugar onde nós silenciamos a voz de Deus e amplificamos a nossa voz. Aqui, como Ministério de Adoração, nós temos um aplicativo que controla o que nós ouvimos no fone. Você vai reparar, a maioria, todos nós, músicos, cantores, usamos fones de ouvido. Eles são regulados por um aplicativo no telefone ao qual nós colocamos, nós queremos ouvir. É como se na nossa vida nós pegássemos o nosso telefone e nós silenciássemos a voz de Deus, entrássemos em Jope e olhamos a multidões de navios, olhando as multidões de escolhas. Deus não nos deu multidões de escolhas, Deus nos deu direção clara, mas nós paramos diante dessa multidão de escolhas. Colocamos a nossa sabedoria à frente. Colocamos a nossa inteligência, a nossa maturidade, o nosso conhecimento teológico. Nós entramos no lugar de escolha que nós jamais deveríamos ter entrado. A maior fuga que nós podemos fazer é essa. Ninguém, anote isso, ninguém chega a Nínive do nada, chega a Tarsis do nada. Ninguém chega na rota final, ninguém para na barriga do peixe do nada. Nós entramos no lugar da escolha humana. Ali nós entramos num lugar de fuga. Mas preste atenção em algo. Jope, o lugar da escolha, só tem um destino. O lugar da escolha só nos afasta da presença de Deus. O lugar da escolha só nos afasta da presença de Deus. Quando nós optamos decidir por algo que Deus já nos deu a direção, nós não estamos caminhando para perto, nós estamos caminhando para cada vez mais longe, ainda que aparentemente seja positivo, ainda que aparentemente seja saudável, ainda que até seja bíblico, mas se não for o caminho que Deus tem te orientado, se não for o lugar, a hora, o momento, a escolha, você está se afastando da presença de Deus. O que é muito interessante, porque a Bíblia diz que Jonas, eu vou falar Jonas algumas vezes, estou tentando, viu, irmãos? Vocês me perdoam. Se eu falar Jonas, você sabe que é Jonas, tá? Pastor com TDAH, é complicado. Então você sabe, Jonas, são coisas muito parecidas para quem pensa rápido. Então Jonas fugiu, a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Porque Jope é esse lugar. Jope é o lugar da escolha e é o lugar que nos carrega para longe. Ah, pastor, mas quem fugiria da presença de Deus? Quem, em sã consciência, decidiria não estar perto de Deus? Na verdade, essa escolha é uma escolha muito comum entre nós. Na verdade, ela é uma escolha muito comum entre a humanidade. Talvez você se lembre, em Gênesis capítulo 3, no momento em que Adão e Eva fazem a mesma escolha que Jonas fez. Eles decidem ocupar um lugar que não é deles. Pecam, comem do fruto que não deveria ter comido, por uma vaidade de querer ser como Deus, e então se escondem. O texto bíblico vai dizer que Adão e Eva se esconderam. Existe um movimento em nós, principalmente aqueles que lideram ministérios, aqueles que lideram empresas, a nos escondermos da presença de Deus, para que nós possamos tomar o controle e a rédea da nossa vida. Como pais, como mães, existem momentos em que nós queremos fazer exatamente a escolha de Jonas. Nós queremos simplesmente conduzir a partir da nossa experiência. Nós queremos tomar o controle, tomar a rédea, e nós saímos de perto da presença de Deus. Nós podemos até frequentar a igreja, nós podemos até ir a algumas células, mas o lugar da desobediência é o lugar do afastamento. Todas as vezes que nós decidirmos fugir da presença de Deus, nós estaremos exaltando a nossa própria presença, porque o trono do coração não fica vazio. O trono do coração, o trono de governo, ele não é esvaziado. Se nós não colocamos Deus no centro, outras vozes, principalmente a nossa, vão ocupar a decisão e o processo de escolha das nossas vidas. Por que alguém fugiria da presença de Deus, pastor? Porque muitas vezes é mais confortável para nós. Porque longe da presença de Deus, nós não somos desafiados. Longe da presença de Deus, nós não somos impulsionados. Nós não somos confrontados. Nós chegamos em Jope e decidimos fugir da presença, porque quando nós entramos na presença de Deus, de cara nós somos confrontados com os nossos pecados, a santidade de Deus cria um contraste entre nós. Em segundo lugar, quando nós entramos na presença de Deus, nós ouvimos Deus falar. E quando Deus fala, o ser humano deve responder. Quando Deus fala, o ser humano deve responder. Mas nós não queremos, porque as respostas custam caro. Seguir a Jesus é caro. Custa carregar a cruz, custa abrir mão de propósitos, custa abrir mão de sonhos, custa abrir mão de bens materiais. Nós preferimos, então, vestir uma capa cristã, ética e moral, mas andar para longe da presença. Foi exatamente o que Jonas fez. E o interessante na escolha de Jonas é que Jonas, em sua bifurcação, ele chega a Jope. Irmãos, Jope ficava a apenas 800 quilômetros de Nínive, local ao qual Deus chamou. 800 quilômetros para o norte. Era muito perto, era rápido. Jonas chegaria, faria o que deveria fazer, mas ele estava preocupado com outros portos. Ele vai para Nínive. Nínive fica a mais de 4 mil quilômetros de Jope. Jonas, ele decide trocar Batarfes. Obrigado. Jonas decide trocar Nínive a 800 quilômetros por Tarsis a mais de 4 mil quilômetros. Por que é que ele faz isso, pastor? Nínive era a capital dos assírios, povo inimigo de Israel. Nínive era um lugar promíscuo, era um lugar idólatra, era um lugar de maldade. Se tinha uma coisa que os assírios eram conhecidos, era uma maldade. Existiam formas de tortura, formas de guerra. O povo de Israel tinha uma certa raiva. E dá para perceber que Jonas não queria chegar perto de Nínive. Ele se direciona para Tarsis. Tarsis é um porto confortável, é um porto rico. É um porto em que Salomão fez também caminhadas, esteve lá. Nesses momentos em que nós fugimos da presença de Deus, nós não vamos para a orientação de Deus, mas nós simplesmente nos iludimos com as facilidades da vida. Nós vamos para Tarsis porque Tarsis aparentemente é melhor para o ministério, Tarsis aparentemente é melhor para a nossa família. Olha, nós precisamos aprender algo, eu gostaria de dizer isso como o pai de uma família. Sou casado com a pastora Raquel, somos a pai de dois filhos. Como família, nós temos decidido todos os dias que nós não ficaremos nos lugares mais confortáveis da terra. Que nós não estabeleceremos raiz nos lugares de conforto e nas zonas de conforto. Mas nós estabeleceremos raiz no centro da vontade de Deus. É o que você deve fazer com a sua família, com a sua casa. O centro da vontade de Deus não é a zona de conforto. Ontem eu dizia à nossa juventude, ao Wilf, eu gostaria de usar esse termo, nós estamos vivendo um tempo em uma pregação de um evangelho fofo, um evangelho carinhoso, um evangelho que não cuidado para não confrontar demais. Jesus diz o seguinte: eu vim para trazer a espada. Entenda isso, eu vim para trazer a espada. Vontade de Deus não é um carrão parado na garagem, pode até ser, mas entenda isso como uma alegoria. Não é ficar nos lugares confortáveis da terra. Pode ser, pode. Mas lugar da vontade de Deus é aonde Ele mandar. Custe tudo, custe nada, custe pouco, custe muito. Como me impacta a história do pastor Humberto da Elis? Com a vida toda estruturada, com uma carreira estabelecida, saem de onde eles estão, ouvem muitas críticas, o chamando de louco. Porque eles estavam saindo de um lugar confortável para pregar o evangelho no Senegal. Não é confortável, pode parecer estranho, mas eles estavam indo para o centro da vontade de Deus. E sabe o que acontece quando você está no centro da vontade de Deus? Os três filhos dessa família são convertidos, consagrados ao Senhor. Estavam num ambiente difícil, ambiente de bruxaria, ambiente de dificuldade, mas o Senhor estabelece a glória dele quando nós o obedecemos. Obedecer a Deus, seguir a sua vontade, seguir o seu chamado, não é garantia de vida fácil, mas é garantia de vida abundante, é garantia de proteção, é garantia da graça, é garantia de que pode haver a luz, mas ao terceiro dia haverá ressurreição. Esse é o evangelho que nós devemos seguir. Mas não foi o que Jonas fez. Jonas foi parar na barriga do peixe. Irmão, se a Bíblia, eu acredito tanto na Bíblia, que se a Bíblia falasse que o peixe parou na barriga de Jonas, ou Jonas parou na barriga do peixe, estava tudo certo. Porque Jonas foi engolido, foi tragado. Ele embarca para Tarsis. Eu vou acelerar um pouco a história por causa do tempo. Ele embarca para Tarsis. Uma grande tempestade bate naquele barco. Os homens o jogam no mar porque a resposta estava ali. O próprio Jonas diz: me joguem ao mar, isso tudo vai parar. Ele sabia o que estava acontecendo. E o que acontece? Jonas experimenta o fruto da desobediência. Irmãos, a barriga do peixe é o fruto da desobediência. O que acontece com Jonas? Jonas não era mais o profeta que nós falamos. Jonas era um marinheiro errante, perdido pelo oceano. Um dos frutos mais difíceis da desobediência é que a desobediência ela rouba a nossa identidade. Em ambientes de desobediência, nós não somos mais quem Deus nos chamou para ser. Os dons e os chamados de Deus são irretratáveis. Mas quando nós estamos num ambiente de desobediência, é um momento onde líderes parecem simplesmente não ter mais ninguém para liderar, onde pastores não têm mais alguém para pastorear, onde famílias se veem sem seus filhos para cuidar. O lugar da desobediência rouba a nossa identidade, nos muda a nossa essência. E aquele profeta, irmãos, profeta na Bíblia é algo tão poderoso. Ser um profeta ali no contexto do Antigo Testamento era algo único, era algo especial. Ele perde esse compromisso, ele perde... Sabe o que significa a palavra profeta? Porta-voz. Jonas era porta-voz de Deus. Ele abre mão disso por uma simples desobediência. E ele então não é mais o seu porta-voz, mas é simplesmente um homem perdido no meio do barco. Mas há uma outra lição muito importante aqui. Naquele barco, as pessoas corriam riscos. Isso mesmo. Naquele barco que Jonas estava, as pessoas corriam risco. Deixa eu dizer algo duro para você. Quando nós andamos em desobediência, nós colocamos em risco as pessoas ao nosso redor. Quando nós andamos em desobediência, nós colocamos em risco pessoas ao nosso redor. Você imagina, você como uma mãe temente a Deus, que resolve não vir mais à presença de Deus aos domingos, porque entende que isso não é tão importante. Sabe o que acontece com seu filho? Seu filho não volta. Eu sou pastor de adolescente, lidero adolescente integralmente na igreja há aproximadamente 12, 13 anos. Foram inúmeras histórias que eu ouvi de filhos afastados porque os pais abriram mão de estar com eles aos domingos na igreja. Eu lembro de uma mãe que chegou no gabinete, desesperada, o seu filho tinha 2 anos, se cortava na virilha. Emocionalmente destruído, decidindo se seria homem ou mulher. Ela, em lágrimas, fala para mim: pastor, quem dera eu tivesse trazido ele no criança. Pastor, quem dera se eu tivesse obedecido a Deus. Quantas vezes eu não deixei de vir para economizar uma passagem de ônibus. Quando nós desobedecemos, nós colocamos pessoas que estão ao nosso redor em perigo. Quando um líder desobedece, ele bota o seu rebanho, a sua equipe em perigo. Jonas, ainda nesse movimento de dependência, ele vai lá para a barriga do peixe. Barriga do peixe é o lugar do esquecimento. 3 dias na barriga do peixe. 3 dias. Ninguém lembrava ou sabia dele. Ele não via mais ninguém. Porque a desobediência, ela nos leva para lugares de isolamento. A desobediência, ela nos tranca na barriga do peixe. Na barriga do peixe é o lugar onde nós questionamos tudo. Onde nós carregamos a culpa. Onde nós carregamos a dor. Talvez você tenha chegado nessa manhã na barriga do peixe. Preso dentro da sua casa, sem conseguir erguer o nome do Senhor Jesus, porque desobedeceu em algum momento. Isolado no seu trabalho, porque tem desobedecido. Isolado dentro da própria igreja, porque não tem sido obediente à voz de Deus, porque tem fugido. A barriga do peixe é o lugar do esquecimento, é o lugar da falta de esperança. Na barriga do peixe nós não vemos o futuro. Nós não temos mais prognósticos, nós simplesmente estamos na barriga de um peixe. Olhamos para o lado, é barriga de peixe. Olhamos para o outro, é barriga de peixe. Olhamos para frente, é barriga de peixe.
A desobediência nos leva para um lugar onde da nós não há mais saída, não há mais forma de vencer aquele momento. Nos rouba a esperança. A esperança ela vai se tornando como um orvalho até que ela se seca. A barriga do peixe é o lugar do medo e da insegurança, onde nós somos inseguros sobre nós, onde nós temos medo do futuro. Irmãos, uma marca muito importante de um crente é que o crente não teme o amanhã. Filhos de Deus não temem o amanhã. Pessoas que obedecem a Deus não temem o amanhã. Por que, pastor, não temem o amanhã? Irmão, se tudo der errado, você morrer amanhã, você estará em novos céus e nova terra. Se tudo der errado, pastor, eu bater as botas, oh Deus, você vai estar diante do Cordeiro de Deus. Pastor, mas se eu ficar muito doente, Deus é o Deus que caminha no vale da sombra. Crente não teme futuro. Crente não teme o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Isso não é conselho terapêutico. Isso é conselho de fé. Quem entende que Deus toma o controle, não teme o que vem amanhã. Apenas obedece, 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 obedece. Mas nós vamos então para o terceiro capítulo da mensagem, porque primeiro tivemos a fuga, segundo tivemos a barriga do peixe. Em terceiro lugar, nós temos a restauração do coração de Jonas. Mas eu confesso a você, como um estudioso da Bíblia, como um pastor, que poucas vezes eu dei atenção para a oração que Jonas fez. Poucas vezes eu me debrucei no capítulo 2 do livro de Jonas para entender e compreender a oração que Jonas fez. Jonas estava na barriga do peixe, sem identidade, foragido, não era mais um profeta, não tinha esperança, tinha medo, tinha incerteza, podia morrer a qualquer minuto. Até que então chegamos, se você puder abrir um capítulo 2. A Bíblia diz: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei para o socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas passavam sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Preste atenção nisso. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar ao fundamento dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu me trouxeste a vida de volta da sepultura. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti no teu templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Irmãos, preste atenção nisso. Mas eu, dentro da barriga do peixe, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Que oração! Nesse exato momento, após dias na barriga do peixe, após dias naquele refluxo estomacal, naquela doideira emocional de desespero, naquela angústia, no momento de isolamento, Deus vai ao encontro de Jonas. Deixa eu te dizer algo nessa manhã. Você pode sim tentar fugir da presença de Deus, mas da presença de Deus não se foge, porque ainda que nós cheguemos, como diz o salmista, no profundo abismo, Ele está conosco. Ainda que nós subamos aos altos montes, Ele está lá. Não há lugar longe da presença, não há lugar que Deus não vá ao nosso encontro. Deus vai ao encontro de Jonas, e Deus trata o coração de Jonas. Primeira expressão que nós vamos separar aqui dessa oração. Jonas diz: olharei de novo para o seu santo templo. Irmãos, o templo, o santo templo, é uma referência ao templo de Israel. lugar da habitação de Deus, lugar da presença. Em outras palavras, o que Jonas, o fujão, está dizendo é: eu olharei de novo para a tua presença. Entende que é uma mudança, uma metanoia, uma transformação. Aquele que fugia agora está dizendo: ei, Deus, eu entendi, eu voltarei a olhar para a tua presença. Eu não vou fugir, eu não vou para outro lugar, mas eu vou olhar apenas para a tua presença. Irmão, se nós andássemos olhando para a presença de Deus, nós não tropeçaríamos no pecado de outros, nós não tropeçaríamos em crítica, nós não tropeçaríamos em egoísmo. O que o diabo mais faz em nosso meio é desfocar o nosso olhar da presença de Deus. Nós olhamos para homens, nós olhamos para o sol quente, nós olhamos para o sol alto, nós olhamos para todas as circunstâncias, nos tornamos críticos eclesiásticos. Mas quando Deus toca o coração, quando Deus vai no fundo da barriga do peixe e toca o coração, Ele está falando assim: ei, olha para mim, segue o conselho de Paulo, por isso fixamos os nossos olhos no que não vemos, porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Quando nós olhamos para Deus, sabe o que acontece? As dores da vida desaparecem. Sabe o que acontece com a dificuldade de permanecer? Desaparece. Porque quando nós contemplamos a presença de Deus, nós lembramos que não há Deus maior nessa terra, que não há Deus como Deus Jeová, que não há nome acima do nome de Deus. Nós marchamos triunfantes, porque nós lembramos que o nosso general está diante de nós, que Deus não nos abandona. E quando isso acontece, Deus começa a operar os milagres. Quando nós oramos para a presença, Deus opera os milagres. E Jonas diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tira um homem da barriga de um peixe? Que Deus é esse que até o vento e o mar o obedecem? Que Deus é esse que cura pessoas no leito de morte de Covid? Que Deus é esse que cura pessoas do câncer? Que Deus é esse que restaura a família? Que Deus é esse que restaura casamento? Que Deus é esse que tira jovem da droga? Que Deus é esse? Quando nós olhamos para Deus, Deus começa a operar milagres. Deus começa a fazer o que Ele pode. Ah, irmãos, eu fiquei na casa agora, lá na Itália, sabe de quem? Daquele rapaz que era da máfia italiana. Ou como eu... Deu uma tremida, irmão. Falaram para mim assim: você vai ficar na casa do rapaz que era da máfia, meu Deus. Mas falaram que ele não corta mais dedo, então já fui meio tranquilo. Mas eu pude ouvir da boca dele o testemunho. E sabe o que ele falou para mim? Pastor, quando eu entendi o que Deus queria de mim, eu fui ao encontro daqueles homens, porque eu sabia que Deus iria operar uma grande obra. Quando nós obedecemos, ainda que seja bem de frente para a máfia, Deus começa a operar milagres. E sabe o que mais? Deixa eu te dizer uma notícia. Sabe aonde está a filha daquele homem? A filha daquele homem está em Curitiba, se preparando para ser missionária na Índia. É isso que Deus faz. Quando nós olhamos para a presença, Deus começa a operar milagres. E então, Jonas fala para mim o maior e o mais poderoso trecho. Irmãos, ele estava na barriga do peixe. Isso deve feder, deve ser desconfortável. Ele fala o seguinte: mas eu, com um cântico de gratidão, oh meu Deus. Sabe o que ensina? Um coração obediente não agradece a Deus na vitória. Um coração obediente agradece a Deus em todo o tempo. Um coração obediente não agradece a Deus quando está fora da barriga. Jonas estava dentro da barriga. Um coração obediente não espera o milagre para agradecer, mas ele começa a agradecer, porque ele sabe que vem milagre, ele sabe que vem coisa grande, ele sabe que ele está olhando para a presença de Deus, ele sabe que aquele Deus que começou a boa obra é fiel e justo para concluí-la, ele sabe que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem pela manhã. O coração grato não é a respeito do que nós vemos, mas é a respeito de quem nós adoramos. Então ele diz: oferecerei sacrifício a ti e cumprirei totalmente o que prometi. Irmãos, na Bíblia não diz, não tem nenhum voto no livro de Jonas até aqui. Nenhum voto. Você pode ler capítulo 1 inteiro, você não vai achar um voto de Jonas. Mas havia um voto que havia sido feito. Se ele era profeta, ele havia feito pelo menos dois votos. Ele falaria o que Deus mandasse, aonde Deus mandasse. Mas ele havia desobedecido. Quando nós temos o coração tratado, quando nós temos o coração tratado, Deus restaura o nosso propósito. Coração tratado é coração obediente. Sabe o que acontece? Quando ele termina a oração e diz: o que prometi eu cumprirei totalmente. A Bíblia diz que Jonas é jogado para fora do grande peixe inteiro. E Deus fala assim: vai para Nínive. Agora obedece. Jonas, agora você vai. Sabe, Jonas vai, faz? Vai. Jonas ainda não estava de bom grado. Ele ainda não estava feliz. Mas ele aprendeu que ele precisa obedecer, ainda quando ele acha que não é. Jonas aprendeu que ele deve obedecer, ainda que ele ache que é o pior caminho. Porque quem tem o controle da vida é Deus. Quem tem o controle da história é Deus. Nós vamos para onde Ele manda. Nós não seguimos planos. Nós não seguimos os nossos propósitos. Nós não seguimos o nosso orçamento. Nós nos guiamos por Ele. Mas se Deus mandar rasgar o orçamento, começar tudo de novo. Se Deus mandar começar a carreira nova. Se Deus começar a abrir a casa. Que em nome de Jesus isso aconteça. Para liderar uma célula. Se Deus mandar mudar de cidade para pregar o Evangelho. Apenas vá. Ah, mas eu não gosto, pastor. Não quero, não gosto. Estabeleci minha vida, meu projeto está todo. Então, irmão, faz o seguinte: fica abraçado com o teu projeto. Você vai abraçadinho com o teu projeto. Mas lembra, longe da presença, porque na presença de Deus se gera obediência. Vai para Nínive. Ah, Jonas, vai para Nínive. E nós vamos para o quarto e último capítulo da mensagem. Deus já havia restaurado o coração. Mas faltava algo para Deus restaurar. Deus precisava restaurar a visão de Jonas. Porque Jonas gerou um coração obediente, mas ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Então, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, com o fato de Nínive ter se convertido. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa. Foi por isso que me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu é Deus de misericórdia e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. O Senhor diz: você tem alguma razão, Jonas, para essa fúria? Jonas não responde, olha o abuso. Jonas sai. Sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer o sol, Deus trouxe um vento oriental muito forte. O sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Deus também viu, né? Vai ver agora, vai ver. Teimoso aqui, ó. Desmaiar agora. Mas aí Jonas disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Oh Deus, ó vida, ó céus. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor diz: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa outra morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita e da mão esquerda, além dos muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena da grande cidade? Mas isso é teologicamente chamado um tapa na cara. Definição teológica, segundo o pastor Guilherme. Tapa na cara. Jonas, ele tinha o coração tratado, mas ele ainda tinha uma visão egoísta. Ele ainda tinha uma visão egoísta a respeito do seu próprio ministério e da vontade de Deus. Ele queria escolher quem ele pregaria. Nós precisamos mudar a rota da nossa visão. Nós estamos falando nesse ano sobre discipulado. Parece cômico esse final de Jonas, mas na verdade é triste, porque nós fazemos igual Jonas. Nós declaramos a quem nós vamos pregar e a quem nós não vamos. Nós temos pena de derrubar o nosso próprio conforto. Nós temos medo de rasgar o sofá, por isso não abrimos casa para a célula. Eu falei isso aqui uma vez, eu repito. Abri uma casa, a minha casa, eu e Raquel Bachelo, a casa novinha. De repente, irmão, pouco tempo depois, o nosso sofá tinha uma cratera que as crianças brincavam. Elas pulavam do sofá para a cratera. De repente, o quarto branquinho dos meninos estava pintado com tinta guache vermelha. Os bonecos começaram a perder a cabeça. As paredes brancas com marquinhas de dedo. Os copos novos de um casal recém-casado foram quebrando. Tinha muita gente. Eu não vou ficar apegado, nós não devemos ficar apegado à planta que cobre a nossa cabeça, a nossa zona de conforto. Eu creio num dia em que nós entenderemos que se for necessário parar o carro a 4 quilômetros da igreja para vir andando, para que novas pessoas, novos crentes, pessoas que não conhecem a Jesus, parem aqui, isso seja uma verdade tranquila para nós. Eu oro para que nós não nos apeguemos ao fato de ter uma igreja com ar-condicionado, com bom telão, com boa música. Porque pode ser que um dia haja uma perseguição tão ferrenha sobre nós, que nós não possamos nem chegar até aqui. Foi por isso que muitos crentes, no momento da Covid, viraram as costas e saíram. Rompeu a segurança, rompeu a zona de conforto. Jonas não gostava de Nínive. Jonas tinha raiva de Nínive. Talvez ele tivesse passado algum problema em Nínive. Mas não se trata sobre o que nós achamos. Se trata sobre a quem Deus quer salvar. A quem Deus quer pregar. Irmãos, nós não precisamos selecionar pessoas que vão ser salvas. Dizer, ah, essa é mais fácil. Essa, não, ali, não, ali não vamos pregar, não. Outro dia alguém falou para mim que não era bom ir para as faculdades federais pregar porque elas estavam politizadas. Irmão, é para lá que eu vou. Pastor, não é bom ir para lá não, que lá é perigoso. Irmão, mas se Deus mandar, você vai para a faixa de Gaza, felizão, com a Bíblia no alto, falando, eu vou pregar o Evangelho em nome de Jesus. Essa é a dura mensagem de Jonas. Que não é apenas sobre dizer sim, mas é sobre ter a visão de Deus. Deus não tem uma visão separatista. Deus leva a igreja a pregar dos gentios. Por isso nós estamos aqui. E mais, se você é crente, salvo por Jesus, você precisa entender um detalhe muito importante. O Evangelho obrigatoriamente, irmãos, escute isso, obrigatoriamente aponta sua vida para o outro. O Evangelho obrigatoriamente te aponta para o outro. A palavra de Deus apontava Jonas para o outro. Você pode orar, buscar a Deus no seu quarto secreto, e o Deus que tiver no secreto o recompensará. Você pode subir até o Monte da Transfiguração. Jesus várias vezes se separava para orar. Mas a maior parte do que lemos na Bíblia não é Jesus separado, é Jesus misturado no meio do povo. A grande verdade, o que motivou e o que fez permanecer a realidade da cruz foi um amor divino, um amor que só Deus pode ter pelo povo. O maior ministério de Jesus fomos nós. O Evangelho me joga para o outro. O Evangelho fala de perdão ao próximo. O Evangelho fala de uns aos outros. O Evangelho fala de chorar com os que choram. O Evangelho fala de pregar aqueles que não conhecem. O Evangelho fala de sustentar as viúvas, de sustentar os órfãos. O Evangelho nos convida a ir pelas ruas dessa cidade, como Jonas, pregando e dizendo: há um Deus, há um Deus que transforma. Nós, como igreja, queremos que você entenda, nós adoramos esse tempo juntos. O culto é o ajuntamento, é o momento em que nós nos enchemos de Deus. Mas segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira é o momento onde a igreja invade os cantos da terra, cheia do Espírito, e começa a pregar a Nínive, dizendo que Deus salva, que Deus transforma. Mas nós estamos aqui presos na planta, preocupados com conforto. Não adianta ficar preocupado com a planta e clamar a Deus por um avivamento. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Deus não derramará se o seu povo não ir aonde ele precisa, aonde ele nos manda. Não haverá transformação no Rio de Janeiro se a igreja não pregar. Não haverá mudança na tua casa se você não ajoelhar o teu joelho lá em casa, começar a clamar a Deus, trazer seu filho para a igreja, erguer a sua voz. Não haverá mudança no teu trabalho se você não pregar o Evangelho. E deixa eu te falar, eu me incomodo um pouco com quando a gente usa uma expressão atribuída a Agostinho, que ele fala assim: pregue, se possível, use as palavras. Me incomoda um pouco quando a gente meio que idolatra. Isso é óbvio, que o testemunho, ele é o que sela, ele é o que traz coerência à mensagem. Mas não dá para pregar o Evangelho sem abrir a boca. Não dá para pregar o Evangelho na zona de conforto. Irmãos cristãos, nós estávamos na Itália vendo isso. Foram mortos dentro do Coliseu porque abriram a boca. Porque romperam a zona de conforto. Você só está aqui, sentado aqui, porque aqueles homens e mulheres perderam tudo. Nós ainda temos a audácia de chamá-los de igreja primitiva. Isso é uma audácia. É tempo de rompermos o conforto físico, espiritual, e pisarmos nos lugares mais podres dessa terra. Como assim, pastor? Vamos lembrar, já ouvi falar de Raabe? Raabe era uma prostituta. Deus vai ao alcance de uma prostituta e o coloca dentro da sua genealogia. Deus vai ao encontro de Davi, rei, um rei arrogante que quis contar o tamanho do povo, adúltero, bota dentro da genealogia. Salomão, mil mulheres, mil sogras, o senhor tem misericórdia, vem para dentro da genealogia. Abraão, Abel era de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era terra de idolatria. Vem para a genealogia. Jacó. Sabe o que eu acho lindo sobre Jacó? A genealogia não mudou o nome de Jacó. Deixou lá. Olha na genealogia de Jesus. Abraão, Isaac e Jacó, que significa trapaceiro. Está na genealogia de Jesus. Jesus vai aos piores lugares do coração humano para transformar a história. O que nós precisamos? Ir nos piores lugares que essa terra tiver para nós. Repito, eu já disse aqui, nós estamos na Itália, sim. Sabe por quê, irmãos? Eu nunca vi tanto adolescente usando maconha na minha vida quanto eu vi lá. E olha que eu já vi adolescente usando maconha. Loja de cannabis para tudo que é lado. Uma loja chamada Dr. Vape para tudo que é lado. Adolescente que aos 12 anos de idade recebe preservativo da mãe. Pronome neutro à vontade nas escolas. Agora estão proibindo. Podridão humana, miséria humana, depravação. É para lá que nós estamos indo como igreja. Não dá ibope, não dá like, não vai hypar. Uma igreja com 100, 200 pessoas na Itália não vai hypar. Mas nós estamos ali, irmãos, num dos lugares de maior prostituição dessa terra, num dos lugares de maior promiscuidade, sim, onde jovens estão apodrecendo a sua vida no liberalismo, nós vamos pisar em lugares como aquele, pregando o evangelho, mostrando que a Europa não está morta, porque há um Deus vivo plantando igreja lá dentro. Há vida no pulmão daquele lugar, há novo fôlego. Mas eu comecei a mensagem com uma pergunta, vou terminar agora. Qual será a sua rota? Para onde você vai? Depois de tudo que eu falei, você precisa tomar uma decisão. Lembra, quando Deus fala, nós respondemos. Quando Deus fala, nós falamos sim. Quando Deus fala, o ser humano deve uma resposta. Qual será a sua rota? Aonde você vai? Este é um tempo de decisão. Deus está chamando você, Deus está te chamando para um lugar de obediência. E muitos aqui têm fugido da presença, têm fugido do chamado. Esta é uma manhã de posicionamento. Nós podemos ficar de pé. Você vai apenas fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos e responder a Deus. A Deus. Qual será a sua rota? Qual é a sua rota nessa manhã? Nínive, Tarsis, Jope. Qual será a sua rota? Deus está falando.